Monsenhor Milton Zonta está conosco e, é claro, vai convidar todo o nosso povo para participar da sua ordenação aqui no sul de Santa Catarina. E, aliás, uma basílica, numa diocese espetacular, né, aqui no sul de Santa Catarina. Acompanhado, é claro, do padre Giliard Gava, nosso pároco. Bom dia, padre Giliard, seja bem-vindo ao programa.
Bom dia, Jair. Bom dia a todos os nossos queridos radiovintes. De maneira especial, como fizemos aí na paróquia, também na rádio, dá boas-vindas ao nosso Monsenhor Milton Zonta, né? Posso já dizer Dom Milton, porque até sábado, né? É um título que a gente utiliza, o Monsenhor, mas é transitório, né? Até a ordenação. Então, já sábado, às 9 horas da manhã, já temos a alegria de chamá-lo Dom Milton, nosso bispo coadjutor. Seja muito bem-vindo.
Inclusive, em muitos momentos, a gente já passou a chamar de padres também. Muitos amigos que, naquele momento que antecedia a ordenação, a gente já começa a chamar de padre, padre.
E depois uma coisa muito interessante, que esses títulos, como o senhor também sabe, o povo de Deus não assimila. Nós estávamos, por exemplo, em Maracajá, teve muita presença dos padres, dos freis capuchinhos. Certo. Depois a diocese assumiu, os capuchinhos voltaram para o Rio Grande do Sul. E lá até hoje os padres diocesanos, o povo é frei, e ninguém tira isso do povo até, né? Vai anos, porque ficaram 40, 50 anos chamando os freis. Então qualquer padre que chega lá é frei também, né?
Monsenhor Milton Zonta, Dom Milton, como disse o padre Gílio, né, já aqui no nosso estúdio também. Muito bom dia, seja bem-vindo ao programa.
Bom dia, Jair, bom dia, padre Giliar, e bom dia aos ouvintes do seu programa Ponto de Encontro. É um prazer estar aqui e poder dialogar com vocês. Aí, como eu já disse, padre Giliard, e você também, na antevéspera aí dessa grande celebração.
Falar um pouquinho sobre a sua trajetória na Igreja Católica, né? A sua origem, a sua cidade. Alguns já ouviram, é claro. Mas é importante relembrar, porque a gente tem uma grande audiência, não só em Uruçanga, mas em toda a região, para passar a lhe conhecer um pouco mais também, né? Ah,
muito obrigado. Pois é, eu sou natural aí da cidade de Videira, nasci numa comunidade do interior chamada Vista Alegre. Ali tenho toda a minha parentela, os amigos com quem eu estudei, com quem eu cresci junto. E sou de uma família humilde, meu pai era carpinteiro, já falecido há 8 anos. Tenho 2 irmãos. E ali em Videira trabalham os padres salvatorianos da Sociedade do Divino Salvador, uma congregação que chegou ali em 1931 já. Então eles atuam aí na região há bastante tempo e foi com eles que eu aprendi as coisas da igreja, da comunidade. Depois veio o interesse de ser também religioso, de ser também padre, e eu me juntei a eles e me levaram a São Paulo. E eu fiz todos os meus estudos em São Paulo. Segundo grau, filosofia, fiz pedagogia e fiz teologia, tudo em São Paulo. Depois fui ordenado padre ali em Videira, na cidade, no tempo de Dom Luiz Colucci. Trabalhei um tempo aí com juventude, era um padre muito jovem e tal. Trabalhava com juventude na diocese. E depois, como nós somos religiosos, somos transferidos aqui para lá. Eu fui transferido para São Paulo, continuei trabalhando lá. Depois trabalhei um tempo no Maranhão. E depois fui fazer um curso de especialização na Colômbia. Fiquei lá quase 1 ano, no Instituto dos Jesuítas. Retornei, trabalhei mais um tempo em Videira. E nesse meio tempo eu fui eleito superior dos salvatorianos do Brasil, né? O superior dos salvatorianos que atuam no Brasil. Nós temos a nossa sede em São Paulo e eu fui para lá e fui trabalhar lá e comecei a fazer esse trabalho mais administrativo e acompanhar a vida dos padres nas atividades que realizamos no Brasil. E nesse meio tempo eu fui representar os salvatorianos do Brasil na Espanha, na nossa Assembleia dos Salvatorianos do mundo inteiro. E nós, salvatorianos, estamos presentes em 45 países, então se reúne todos os líderes dessas unidades. E ali me elegeram para ser conselheiro geral e trabalhar em Roma. e esse período dura por 6 anos. E eu fui transferido a Roma, fiquei lá 6 anos como conselheiro geral, e quando terminou esse tempo, me elegeram superior geral, daí responsável pelos salvatorianos do mundo inteiro. Terminou esses 6 anos, fui reeleito novamente, mais 6 anos, fiquei lá, e terminei isso no finzinho do ano passado. E aí retornei ao Brasil, retornar minha vida aqui, minhas atividades, e aí conversando com os padres aqui, só pediam, eu disse, me deixem uns 2, 3 meses na cidade de Videira, porque eu quero ficar perto da minha mãe. Minha mãe tem 88 anos, ela mora sozinha, e eu fiquei tantos anos longe, né? E mãe é mãe. Então, eu queria ficar um pouco perto dela, então morei junto com os padres aí de Videira, ajudava, e ficava perto da mãe. Aos domingos ia sempre lá roubar o almoço. E agora já estava me preparando para um novo trabalho, né, com os salvatorianos. Foi quando recebi essa notícia aí, que veio que nem um raio à luz do dia e me mudou a vida, e esse chamado da igreja, né, para vir aqui a Criciúma. E aqui estou chegando.
É uma trajetória admirável, é uma experiência. Aliás, a vida do padre, ela é missionária, né? Ele é chamado para lugares que ele nunca imaginou colocar os pés. E a gente já tem aqui, ao longo desses anos todos, conversado com muitos padres, e é exatamente isso, né? Vem um chamado que você não imagina, é uma nova missão.
É, exatamente.
Que contato ou conhecimento você já tinha aqui com o nosso sul de Santa Catarina?
Zero.
É, zero, não conhecia ainda.
Não, realmente foi assim, isso foi uma das razões até que me dava medo, porque, claro, como eu sou catarinense, normalmente nas férias eu sempre dou uma passadinha em Camboriú, né, Itapema, tenho amigos em Florianópolis, mas não mais daí. Então essa parte aqui do sul, para mim é totalmente desconhecida. Até semana passada eu fui a Florianópolis, e no caminho eu até disse pro padre que estava comigo, eu disse, olha, primeira vez que estou passando por aqui, né? Vai me dizendo o que é isso, que lagoa é aquela, que cidadezinha é aquela, porque eu não... Então, não conhecia nada aqui dessa região, e tudo para mim é novidade aqui ainda, né? Tenho ainda que observar, e é isso que eu estou fazendo, né? Estou chegando aqui, eu sempre repito e digo... de pé descalço, com humildade, e conhecer a realidade daqui, conhecer a igreja daqui, e tentar depois, pouco a pouco, me inserindo nessa caminhada, né?
Uma coisa podemos dizer, né, Monsenhor, evangelizar não depende de geografia, né? Onde tem povo, se pode trazer a palavra de Deus, né?
Ah, não tenha dúvida, né? No momento que a gente diz sim, né? O primeiro sim lá atrás, ele precisa ser renovado continuamente, né? Também a vida matrimonial é assim, né? A gente diz, os que se casam dizem sim no dia do casamento, mas depois esse sim precisa ser sempre renovado, né? Assim também acontece conosco, né? Eu tive que renovar o meu sim à igreja, à missão, né? E... como religioso, nós estamos sempre prontos, né, a sermos missionários, né, a irmos aonde a igreja mais necessita. O fundador da minha ordem, ele dizia, nós existimos para ajudar a igreja. Então, se a igreja necessita de uma ajuda em Criciúma, e eu posso ajudar, estou aqui, né, com... as minhas forças, com as minhas limitações também, mas estou disposto a ajudar, a contribuir naquilo que for necessário, e tomara que seja um trabalho fecundo.
Você é neto de imigrante italiano?
Sim, sou muito contente e orgulhoso de ser italiano, teimoso e tomador de vinho e de uma boa massa. Sim, eu fui criado, o meu avô veio menino, ele era de Bassano del Grappa, no norte da Itália, veio com o seu pai ali no Rio Grande, em Garibaldi, tanto é que meu pai nasceu em Garibaldi. E depois eles migraram aí para o meio-oeste catarinense, E aí eu fui criado no estilo italiano, né? Então, aprendi o dialeto italiano em casa, que me ajudou muito quando eu fui para a Itália, porque eu não sabia italiano. Então, o dialeto ajuda você a se comunicar, pelo menos entender. E, claro, eu tenho toda a tradição da polenta, do radice, do vinho, da fortaia e tudo o resto.
Padre Giliardi, no modo de ser, de se comportar, né, do oeste, lá de Videira, a região, e aqui também no sul, não vai estranhar muito, né? Porque aqui tem bom vinho, a italianada está aqui presente. Eu
acredito que não, porque só para vocês terem uma ideia, a região de Videira, o meio oeste catarinense, ela é uma expansão das colônias aqui do sul de Santa Catarina e das colônias antigas do Rio Grande do Sul. Então nós temos metade das famílias são gaúchas, da Serra Gaúcha, e a outra metade são daqui do sul de Santa Catarina. Eu vou dar um exemplo aqui, só da parte da minha bisavó materna, família Qualhoto. Foi uma família que ficou só minha bisavó, os irmãos dela foram todos para a região de Videira. Só que na época Videira era grande, depois foi se emancipando, então talvez hoje estão lá em Pinheiro Preto, estão em outros municípios da região. Arroio 30, saiu muita gente de Treviso, certo. Família Esprícigo, família Furlan, que na época pertencia a Uruçanga, porque Treviso e Siderópolis, Nova Beluna, era tudo Uruçanga, né? Para vocês terem uma ideia, um dado que nós temos aí, eu sempre soube, um tal de Giovanni Cristani foi que levou as primeiras parreiras de uva lá para Videira, na Vila de Perdizes. Estamos falando de 1913. Né? Então tem essas ligações muito positivas. Sim. O oeste catarinense é o mesmo estilo de pessoas, de famílias, né? Sejam alemães ou sejam italianos.
Exatamente.
A mãe dele está viva, com 88 anos, vai vir para a ordenação.
Que legal isso, hein?
É uma geração, né? Me lembro que em Videira, quando nesse tempo que eu passei agora lá, ajudava na paróquia, às vezes me tocava de fazer enterro de algum nono, né? Que tinha lá 80, 90 anos. E eu dizia isso na minha homilia lá. Nós hoje estamos enterrando uma época, né? Uma época, um estilo de vida, né? Que hoje já não tem mais. E é importante a gente se dar conta disso, né?
Com certeza eles cantam América, América no final, no enterro, como nós cantamos aqui. Quando falece os nomes, foi a mãe do padre Orlando também, né? Agora falecida com quase 99 anos. No final, o enterro canta América, América, nós temos partido, hino da imigração, né?
Homenagem especial, né?
Especial.
Esse 19 de março, dia de São José, o carpinteiro, certamente lhe faz lembrar do seu pai também, que tinha essa profissão, né?
Foi uma das primeiras surpresas que eu tive quando fui ver um pouquinho sobre a história da diocese de Criciúma, ver que o padroeiro era São José e é também o padroeiro da minha comunidade lá pequenininha, de Vista Alegre, é o mesmo padroeiro. E meu pai também era carpinteiro, então juntou tudo aí. Então foi uma feliz coincidência, né? Que, sei lá, tem os desígnios de Deus também, quem sabe nisso, e que faz perceber que nós não estamos sozinhos, né? Nós somos acompanhados, né?
Mesmo com tanta experiência em São Paulo e em vários outros países, essa nova missão causa um friozinho na barriga, gera uma expectativa, uma certa ansiedade para essa nova fase da sua vida cristã?
Não tem dúvidas, porque é um giro que dá na sua vida, né? Eu fui superior geral dos salvatorianos, nós salvatorianos do mundo somos mais ou menos uns 1.200 padres, temos uns 400 estudantes, e então era um cargo importante, era um cargo internacional, eu viajava muito, né? Agora, o bispo é um cargo simbólico, né? Ele vem muito carregado de simbologia. Eu era superior geral, mas ninguém sabia, andava na... Os salvatorianos sabiam, me respeitavam. Daí o nosso... O bispo não. O bispo, ele tem uma figura mais simbólica, a vestimenta que ele tem que usar. Toda ela é muito carregada, né, de significados. Então, assumir isso também é uma coisa, é uma responsabilidade, sabe? Você não é mais o Milton, né? É, você é o representante de uma igreja local, você é a referência para todos os padres, você é a referência para as lideranças daquela região, né? Então, isso pesa bastante, né? E além de que eu vou ter que deixar o meu mundo salvatoriano, né? Os meus companheiros, com quem eu trabalhei, com quem eu estudei. Então, eu vou ter que agora fazer parte de uma outra família, de um outro grupo. E que nem eu falei primeiro, né? Venho para um lugar que eu não conheço ninguém. Me lembro que no começo de janeiro, quando eu vim aqui primeira vez com meu irmão, vim aqui, o Dom Jacinto me convidou para vir aqui. Eu vim 2 dias aí. Eu lembro que eu ia entrando na cidade, me veio as lágrimas, porque eu disse, meu Deus, aonde que eu vim parar? Não conheço uma alma aqui, né? E tem que ir pelo GPS achar onde que você vai. Então, pesa sim, pesa. Pesa porque é uma responsabilidade, muda o teu estilo de vida, né? Muda o teu estilo de vida. Por exemplo, as pessoas, uma coisa bem simples, né? As pessoas gostam de beijar a tua mão. Eu nunca gostei disso, quem sou eu, né? Outro dia uma senhora me disse, a minha mãe me ensinou a beijar a mão do bispo. Eu falei, tá bom, pode beijar então. Fazer o quê, né? A gente tem que ir se adaptando a esse tipo de coisas, mas espero dar conta, porque não é, é um cargo, é uma responsabilidade, mas é importante você ser uma referência espiritual, né? Ser, eu diria assim, ser um pastor espiritual, ser um padre espiritual. E também administrativo, que é importante, saber gerir, cuidar, administrar as paróquias, tudo bem. Mas acho que é importante a gente ser um sinal de Deus, né? Porque é isso que o povo tem sede hoje, né? Que nós, padres, sejamos um sinal de alguma coisa que vai além, né? Que ajuda a enxergar a vida com mais profundidade, com mais sentido, né? As pessoas estão cansadas do discursos superficiais, né? Do pop, né? Das coisas passageiras. Querem ouvir pessoas que deem sentido, pessoas que falem dos valores do evangelho. E eu penso que essa também é a minha função, né? E claro, e nisso sinto um grande desafio para fazer isso, e não confio somente nas minhas forças, porque eu gosto sempre de repetir essa frase do Papa Bento XVI, né? Que Deus age e trabalha através de instrumentos frágeis, né? Deus atua no mundo na fragilidade, na pequenez. Basta ver o que era o presépio. É, domingo passado, a primeira leitura dizia lá que escolheram o rei, né? E o Samuel vai na casa, ele vê o rapaz bonito, fala esse, não, não é esse, não tem mais filho, sim, eu tenho uma, está lá no meio do pasto, pequenininho, atrás, é ele o escolhido, que é o rei Davi, né? Então Deus atua sempre de um modo que vai contra a corrente, né? Não, a lógica de Deus não é a lógica do mundo, e a gente precisa entender isso. Nossa, estou falando demais. A tua pergunta era essa, né? Se é um desafio. Claro que é. E eu penso assim, ser bispo é um símbolo, né? Você se torna um símbolo e você precisa corresponder a ele.
Vou fazer uma pergunta que é praticamente o contrário do que você falou agora, mas eu vou perguntar.
Claro, pergunta, vamos lá.
Na trajetória de um padre, muitas vezes ele é transferido para uma comunidade pequenininha lá no interior, tem lá 20, 30 famílias. Ou ele pode ir para uma cidade pequena, como a nossa, uma cidade média, grande, São Paulo, evangelizar. Igreja é igreja comunidade, a igreja também é igreja física, né? E quando você é transferido, você fica pensando em que condições que eu vou trabalhar, o que eu vou encontrar. E aí você é transferido ou é convidado para essa nova missão e chega aqui em Sara, você encontra uma grandiosidade daquela, um local que hoje já é considerado um centro turístico religioso, né? Assusta um pouco também, né? Mas é legal, porque você vai ter uma assembleia lá de 2, 3, até mais 1.000 pessoas, né? Então é uma missão diferente, né?
É, o que surpreende aqui na diocese, aliás, foi uma das coisas assim que me chamaram a atenção, foi a diocese de Criciúma, ela tem uma boa estrutura, viu? Tem uma boa estrutura, ou seja, eu andei pela África, andei pela Ásia, então, meu Deus, né? A gente vê realidades de outras dioceses, tive contato com muitos bispos, porque era a minha função. Mas aqui temos igrejas, temos comunidades, temos 3 santuários, né? E vejo que são muito bem frequentados. As pessoas buscam esses lugares, né? E eu não me importa que tenha beleza, e deve ter, porque Deus é beleza, né? Deus é bonito. E nós temos que expressar isso, né? Pelas paredes. Quando você entra numa igreja, a gente devia entender o que é aquela comunidade. Se você entra, tem umas pinturas que falam, né, das cenas do Evangelho. Se tem luminosidade, né, fala da santidade de Deus, da presença de Deus, né? Então, isso a gente tem que valorizar. Se eu entro numa igreja e tudo é escoiambado, é, se tudo está caindo, se está cheio de poeira, então a igreja, já, o espaço já está falando de como é essa comunidade. Então, muito me alegra, pelo menos, de ver as igrejas, a maioria que eu fui, os santuários aqui são muito bem cuidados, muito bem frequentados, as pessoas são muito queridas, muito acolhedoras. Esse é um outro aspecto aqui da gente aqui do Sul. É, é um povo muito acolhedor, né? Vocês acolhem as pessoas de uma maneira muito bonita e que eu aprecio muito.
Aliás, o santuário e todas as comunidades e igrejas, a nossa igreja aqui de Uruçanga é muito bonita, são exatamente o resultado do envolvimento e a participação da comunidade, né? É cada pessoa, cada jovem, cada família, cada homem, mulher, leigos que se colocam a serviço, né, nas campanhas, ajudam, estão ali sempre participando, ajudando. Né? Padre Fernando também está conosco hoje aqui, padre, seja bem-vindo.
Obrigado.
Momento importante mais uma vez para todos nós. Bom dia.
Bom dia, Bicudo. Bom dia aos nossos radio-ouvintes. Com certeza é um momento especial da graça de Deus para nós também, como acolhendo o nosso novo bispo como um presente, um dom de Deus também, que vem para contribuir, que vem para também nos ajudar aqui. Como ele diz, né, que a gente tenha paciência com ele, mas também que ele tenha paciência conosco também. E assim a gente vai, e acho que a beleza é justamente essa, a gente vai aprendendo junto, vai trabalhando junto por uma mesma causa, né? Por causa do reino de Deus. Né?
É uma continuidade que nos traz uma certa tranquilidade. O próprio Dom Jacinto Inácio Flá, dom de uma palavra que vai direto ao coração, quando ele fala às pessoas, é um silêncio na celebração. A gente sente que ele realmente recebe um chamado, uma inspiração divina, quando fala, atrai a atenção. Padre Giliardi, que está aqui, eu não preciso bajular o nosso chefe, né, mas as celebrações dele, né, são tão carregadas assim de
pesadas,
de argumentos. Ele tem um conhecimento histórico espetacular, né? Pesadas, aí fica por sua conta, padre.
Não, mas é realmente, olha, a Diocese de Criciúma é uma caminhada muito bonita, um pouco mais de 25 anos, né? Todo aquele trabalho tão bonito, aquele início, né, com Dom Paulo de Conto. Eu tinha 18 anos e a gente fazia junto essa parte, e todo o povo de Deus envolvido, e celebrações no ginásio do Milton, né? Tivemos uma vez uma crisma com... lotamos lá o estádio do Criciúma, 25 mil pessoas, né, no estádio. E depois, né, ficou 10 anos aqui conosco, veio Dom Jacinto, indo para 16, 17, né? Agora, e agora o terceiro bispo, né? Futuramente, com o adjutor, mas que vai assumir. Porque esse é o detalhe, né? Nós temos o bispo... o bispo, que a gente chama o ordinário, que é ele que tem o governo. Depois nós temos o auxiliar e o coadjutor. Mas o coadjutor já vai, né, assumir automaticamente quando o atual emeritar. Então, são três bispos, né, nessa nossa história da igreja, e cada um com a sua característica. Eu acho também que é uma questão própria. O Dom Milton não deve refletir e não deve ficar preocupado em nenhuma, gerar nenhuma expectativa se vai ser igual ou diferente de Dom Jacinto. Todos somos diferentes. Todo mundo tem o seu estilo, o seu carisma, sua maneira própria de governo. Isso que é a beleza da igreja, né? Exato. Isso é a diversidade dos dons, e o que vale é colocar cada um o dom, né, a serviço da igreja e da comunidade. Uma outra coincidência, que enquanto o Monsenhor Mito estava falando, nós aqui temos a Nossa Senhora da Conceição, que é padroeira também da paróquia de Videira, onde trabalham os salvatorianos.
Isso mesmo.
Imaculada Conceição também tem essa feliz coincidência.
Isso, que bom.
Fazer um pequeno intervalo bem rapidinho, a gente volta já já para falar também desse evento. Eu vou chamar de evento, mas é uma celebração muito especial e que a Marconi vai também estar junto, né? Aliás, é mais um elemento importante que o Monsenhor, né, Dom Milton vai ter aqui, que é esse canal de comunicação através da Rádio Marconi, que é uma grande parceira também. Intervalo, a gente retorna já já.